Começa agora o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba, com Alessandra Dias, Mariane Antunes, Michele Gutmann e Wagner Hengel. Alô, ouvintes da Mais Livre de Todas, estamos começando ao vivo. Eu estou agora no estúdio da Rádio Cultura de Curitiba, estamos começando o Bem Bolado, nosso talk show da Rádio Cultura de Curitiba. Por enquanto só temos o Wagner Hengel ao vivo aqui conosco. Boa tarde, Wagner.
Boa tarde. Olá a todos.
Tudo Oi, bem Mari, com vocês? Boa tarde.
Oi, Mari.
Oi, boa tarde. Vocês me ouvem?
Sim, então vimos.
Maravilha. Boa tarde, Wagner. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Curitiba.
A gente está começando ao vivo sem os nossos convidados, mas hoje a gente vai falar sobre o Meeting of Styles Brasil. É o maior encontro de grafite do mundo. Ele acontece em mais de 25 países e essa edição ela é especial porque é a primeira edição que chega aqui no Brasil. Ela já foi realizada no Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro, mas pela primeira vez ela está sendo realizada no Paraná e vai acontecer pela primeira vez no mundo dentro de uma fábrica de sprays Baston e da parceira da marca dentro da Baston Paris 68, que a gente vai saber um pouco mais desse encontro daqui a pouquinho com a Paula Silva, que é a responsável pelo evento e também pela AME Produções. Enquanto eles não chegam, eu quero lembrá-los que o Bem Bolado tem apoio cultural da Lilith Bebidas e também do Flora Gastronomia Familiar. São dois apoiadores incríveis. Hoje chegaram nossos vinhos, estou bem feliz. Enquanto eles não chegam, Wagner e Mari, quero saber como foi a semana de vocês, se vocês estão bem.
Eu posso fazer propaganda, estou aqui com os vinhos da Lilith Bebidas. Wagner Hengel, venha buscá-los.
Vou. Em breve irei aí na rádio.
Felicidade líquida.
Esse negócio dessa pandemia deixou a gente, às vezes, meio acomodados, né? Assim, de sair de casa e encontrar outras pessoas e, enfim, né? Eu tenho lidado com isso, tô vendo você aí na rádio agora, Michele, e penso, pô, acho que tá na hora da gente começar a se aproximar de novo, né? Ter esses reencontros, digamos assim, né?
Exatamente. Eu vi uma crônica sua esses dias sobre uns e-mails que você vinha trocando.
Sim.
Com algum fornecedor teu, alguém que você tá fazendo alguns acordos de documento. Muito inspiradora, assim, né? Essa coisa também de tentar entender quem é o nosso interlocutor e que são as coisas do novo normal, né? Da pandemia, depois da pandemia.
E eu acho que não só pela questão da pandemia, mas também, assim, outro dia eu estava liberando um exame do plano de saúde e você faz pelo WhatsApp, enfim, ou se você liga, você fala com um robô, ou pelo WhatsApp é com um robô, uhum. E cada vez, isso está sendo cada vez mais comum, assim, né, as pessoas conversando com máquinas, e quando eu estava trocando esses e-mails com essa pessoa, tudo muito, muito formal e frio, né, e objetivo, enfim, né, que é o trabalho mesmo. Mas aí eu pensei, vou dizer para ela o que tá acontecendo na minha vida, e porque eu pensei assim, cara, uma pessoa distante, nunca mais, enfim, né, quando é que eu vou encontrar essa pessoa, e também se encontrar não tem problema, né, não tem, assim, enfim. E aí comecei a falar do tempo aqui de Curitiba, e que aqui, que bom que choveu, porque a gente tá sem água, e que minha filha vai receber visita, e meu cachorro, e tal, essas coisas todas, e eu acho que isso, de alguma forma, tocou ela, porque ela não me, uma vez ou outra ela me falava alguma coisa do tempo lá, porque eu acho que ela entendeu como uma brincadeira, enfim, e depois ela disse que aquele e-mail, enfim, tinha sido num momento bem importante para ela, né? Não sei porquê, enfim, mas eu achei curioso isso, né? Você poder falar com as pessoas, né? De uma forma um pouco mais sem tantas amarras, sem tantas armaduras, né? Sem tantas proteções, né? E, enfim, apostar que pode haver um encontro, né? Foi legal. Tá mudo o seu microfone, Michele.
Aí. Oi, agora. Acho que a Michele está tendo algum probleminha técnico ali no estúdio, mas quando você fala, Wagner, é exatamente isso, assim, né? A gente reaprender a se comunicar, né, nesse momento, assim, porque eu acho que todos nós temos particularidades trazidas da pandemia e do pós-pandemia, assim, né? A gente passou muito tempo trancado, aí a gente agora começa a se movimentar, começa a ter novas rotinas de trabalho, novos encontros profissionais e também pessoais, né? Revendo família, revendo amigos. Eu ainda acho, né, essa é uma opinião bastante particular, assim, mas eu ainda acho que a gente precisa estar bastante atento aos sinais da pandemia, porque a vacinação avança, mas ela ainda não tem 100% de alcance nas regiões, né? Então, o cuidado individual é muito importante pro coletivo, né? Então, que a gente retome as atividades, mas lembrando sempre, né, de usar máscara, de tentar manter o distanciamento, de utilizar o álcool em gel, mas que sim, que a gente recomece pela nossa saúde mental, principalmente, né? Você melhor do que eu pode falar sobre isso. Mas que a gente se encontre, afinal, somos coletivos, né? Ninguém vive sozinho e a gente parte aí para um recomeço, né? De um reaprendizado de tudo isso.
Eu acho que sim. Eu acho que acho que isso que você fala de ser um coletivo é bem importante, né? Que a gente parece que vive uma sociedade cada vez mais individualista, cada vez mais solitária, né? E eu vejo isso na escola, vejo isso na vida mesmo, né? E a gente só tem possibilidade de viver nesse modelo através dos laços mesmo, né? Através dos encontros, através das formas de organização, né? A gente, enfim, a gente não tem como, raras as exceções, com um custo relativamente alto, digamos assim, emocional, subjetivo, né, que alguém consegue viver sozinho e autônomo, né, é muito difícil e sofrido, eu acho, né, então, acho que poder resgatar isso eu acho que é bem importante, eu vejo que é um esforço que a gente vai precisar fazer para poder restabelecer os laços, né. Eu acho que não é sem esforço, não é fácil, assim, né, dado, né, eu acho que é algo que a gente vai precisar trabalhar para poder retomar os encontros, retomar a vida, né, isso, concordo demais com você, com os cuidados necessários, a pandemia não acabou, né, a gente precisa cuidar de si e do outro, né.
Eu acho que sim, a gente já falou, né, no programa anterior a algumas semanas, dessas ações individuais que refletem no coletivo, né, com vários exemplos que a gente citou aqui da separação de lixo, das conversas, das eleições, né, da escolha dos candidatos, eu acredito muito nisso, acredito muito mesmo, assim. Mas, Wagner, já que você está falando disso, deixa eu te perguntar, é uma pergunta, é bem pessoal, mas eu acho que a sua experiência aí pode trazer uma resposta bastante interessante. Eu imagino que nos próximos meses, assim, a gente vai vivenciar um tempo do desejo de fazer muitas coisas, né? A gente foi privado de fazer muitas coisas da nossa rotina, dos nossos encontros, dos trabalhos e tudo mais. E eu imagino e tenho percebido que agora a gente vem com muita sede de vida, sabe? De pulsão mesmo, né? De vida, de querer estar, de querer fazer. E como é que isso, que proporções isso vai tomar, né? Eu particularmente me assusto um pouco, assim, com 50 mil pessoas no estádio de futebol, sabe? Eu me assusto com as plateias liberadas, por mais que eu deseje isso e que a vida volte ao normal, e eu quero muito que a gente possa voltar a andar na rua sem medo, mas eu tenho essa sensação de que vai vir um movimento de muito, sabe? Muito tudo agora. Que você acha disso? Você concorda?
Eu concordo, eu acho que, e eu também tenho essa mesma preocupação, assim, né, de um, das coisas virem... A gente já vive uma sociedade muito imediatista, assim, né? Muito agora, muito já, né? E eu acho que com a liberação das possibilidades de encontro, de shows, de futebol, de viagens, de, enfim, de tudo mais, eu acho que é uma... Eu acho que há um risco de um excesso, né? Um risco de um se perder aí também, né? Eu particularmente acho que esse retorno para mim será com muito cuidado, assim, né, com muita cautela, porque acho que as ações que a gente pode ter na vida, enfim, nunca vão ser sem efeitos, né, e eu acho que por uma questão até de ter passado por essa experiência de isolamento, eu vejo que o retorno, para mim, não vai ser uma coisa muito simples, assim. Não vejo, assim, como eu estava falando antes. É preciso um esforço para retomar algumas questões, assim, algumas, enfim, coisas que a gente fazia antes normalmente. Por exemplo, ir num bar, ir numa festa, sair, enfim, fazer alguma coisa. Antes que era tão natural, né, aquela aglomeração de gente e tal, hoje eu já vejo assim, não sei se eu consigo estar lá no meio, assim, né, mas eu acho que é importante ter essa certa, como eu posso dizer, sabedoria, assim, né, pra, enfim, estava preso até agora, e eu vi um videozinho outro dia, assim, de uma pessoa, assim, soltando um peixinho no mar, assim, tudo bonitinho, assim, no que ela solta o peixinho no mar, vem um peixe maior e come, assim, né, e é meio chocante, assim, né, e eu acho que o cuidado tem que ser mais ou menos isso, assim, de você não querer cair nesse mar e já ser engolido de novo por uma outra questão que vale de privar novamente daquilo que você está buscando, assim, né? Eu acho que é preciso ter os cuidados, né? Enfim, os cuidados com a própria vida, com a vida do outro, né? E respeitar esse tempo de poder seguir adiante, né? O tempo que se faz necessário para poder voltar à vida que era o que era antes, que eu não sei se vai voltar ao que era antes, né? Porque, assim, junto com isso tem uma série de outras questões, né, tem a questão econômica, né, do nosso país, tem a questão ecológica, ambiental do nosso mundo, né, tem a questão dos extremismos, da violência, né, então tem uma série de questões que estão aí na pauta, né, e que eu acho que a gente, quando volta, vai precisar continuar cuidando disso ou finalmente cuidar disso, né? Quer seja, né, como você trouxe, né, Mari, a questão do voto, a questão do lixo, a questão da nossa posição em relação ao outro, né? Enfim, eu acho que talvez a gente vai precisar cuidar mais do que antes até.
Exatamente. Michelle, temos contato contigo?
Mari, tô aqui. Eu quero chamar Lucas Stuzinski, já está aqui conosco. Boa tarde, Lucas.
Boa tarde, pessoal.
Boa tarde, Lucas, bem-vindo.
Obrigado.
Lucas, a gente introduziu aqui, a gente estava falando um pouco sobre o cotidiano pós-pandemia, pós não, né, durante aí essa reformulação, mas agora sim a gente entra na nossa pauta, que é o Meeting of Styles Etapa Brasil. E para a gente começar a falar um pouco desse evento, eu queria que você nos contasse como você chegou até ele, essa coisa de trazer ele para o Brasil. Queria que você contasse um pouco essa história tua com o Meeting até ele chegar onde ele está agora.
Tá, beleza. Então, na verdade, o Meeting of Styles, ele já tem há um baita tempo, né? São São 15, 16 anos, até um pouco mais, se eu não me engano.
19, né?
Isso é quase 20. Então, tipo assim, eu sou grafiteiro, né? E quando eu iniciei no grafite, ele já era um evento referência, assim. Então, ele é o evento que a galera sempre deseja conseguir participar, porque ele é um bom portfólio para o artista, né? Conseguir participar dele. E o que que acontece? Em 2002, teve uma edição no Brasil, foi a primeira vez que ele veio, e eu me inscrevi, né, como artista, mas acabei não sendo selecionado. Daí, teve uma outra edição em 2006, se eu não me engano, eu me inscrevi de novo, e também não fui selecionado. Daí, mas a gente vai tentando, né? Uma hora dá. Daí o que que acontece? Em 2013, um amigo viu o anúncio do Meeting of Styles da Alemanha. E daí ele falou, vamos se inscrever, vamos tentar. Vamos fazer, já que no Brasil não tá dando, vamos tentar lá fora.
Acho que perdemos a conexão
Então, a partir de 2013... A gente foi para a Alemanha, participamos do evento, né? Participamos de. Acabando. Terminou da Alemanha, a gente foi pro da França, a gente conseguiu, assim, fazer tipo um tour, sabe? E daí eu retornei para a Alemanha depois, no final da minha viagem, foram 2 meses, assim, dessa função do grafite, assim, lá fora. E no final dessa viagem, eu tive que retornar para a Alemanha, porque era. A minha passagem de volta, né, era da Alemanha pro Brasil. E eu acabei voltando, tipo, uma semana antes pra Alemanha, antes da minha passagem, e acabei ficando hospedado na casa do criador, né, do festival, que é o Manuel Gerulis. E a partir daí a gente ficou conversando, a gente ficou mais próximo, né, nessa função, e ele me comentou sobre o Meeting of Styles no Brasil e que não existia mais, porque o pessoal... É que é complicado fazer cultura, né, eventos de grafite, coisa assim, no Brasil, né, a gente sabe o quanto a gente engatinha, assim, e o pessoal meio que tinha desistido por falta de apoio mesmo, né, governamental e tal, para fazer, e ele perguntou se eu não tinha interesse em tentar retomar ele, né, e eu, bah, claro que sim, né, bom, mesmo sabendo que é uma missão complicada, né, mas tudo bem, daí eu voltei. Daí voltei em. Eu retornei em julho, em agosto, na verdade, pro Brasil. E já entrei em contato. Daí eu conversei com a minha irmã, que é produtora cultural também, né? E daí a gente entrou em contato com a Fabiana Menini, que é uma produtora cultural lá de Porto Alegre. E daí na conversa, tipo, ah, vamos tentar fazer? Ah, vamos, né? Só que assim. Era ano de Copa do Mundo, né? 2014. Então tinha dinheiro no Brasil, né? Digamos assim. Então a gente deu essa.
Eu ia só comentar, saudoso 2014.
Damos a ideia. Como eles tinham verba e tinham que fazer coisas culturais, né? Porque Porto Alegre recebeu jogos, né? Então meio que a gente deu essa sorte, assim, de pegar num momento bom. Então. Tanto que em março o evento já estava acontecendo. Entendeu? De 2014 a gente abriu o calendário do Meeting of Styles aquele ano. Então, assim, a partir daí já foi um pouco mais fácil. Em 2015 eu me mudei para Rio Grande, que é o tipo interior.
Perdemos a conexão, o Lucas está com alguma falha ali nos.
Tá trancando?
Tá trancando um pouco, não sei se sou eu, se é você, mas agora
Cara,
voltou.
eu
Volte, você foi
pode
para
ser
Rio
aqui.
Grande.
Isso, eu fui para Rio Grande, fui morar lá, e como é complicado um pouco fazer a distância, eu tentei levar o evento para lá, né? Daí conversei com a Secretaria da Cultura da cidade de Rio Grande, né? Porque é aquilo, O governo, bem ou mal, ele sempre tem que estar envolvido em alguma questão, desde que seja para liberar a rua, desde que teve autorização para iluminação, sabe? Alguma coisa eles estão envolvidos, assim. Uhum. Então, a partir daí 2015, a gente fez o primeiro Meeting of Styles em Rio Grande. Uhum. E daí foi uma sequência, né? A gente fez em Rio Grande 2015, 2016, 2017, 2018... A gente teve um convite da Sagres, que é uma empresa portuária de Pelotas, para fazer ele em Pelotas também. Uhum. Então, em 2018, a gente fez duas edições no Sul, né, em Rio Grande e Pelotas. Daí a gente conseguiu contemplar 80 artistas, né? Geralmente eram 50, 40, né? E a gente conseguiu contemplar 80 artistas. E 2019 também, a gente acabou fazendo em Pelotas e Rio Grande. Já 2020, por causa da pandemia, a gente não conseguiu realizar, né? Uhum. A gente acabou fazendo um evento online, que é o Bomb Battle, que a gente chama, que é uma batalha de bombe, assim, uhum. onde teve uma curadoria, a gente selecionou 12 artistas, eu acho, e a gente dava uma palavra, esse artista grafitava essa palavra, e a gente abriu uma votação nos stories para ver quem ganhava aquela batalha. E daí a gente ia fazendo por eliminatória, né? E daí tinha um campeão, daí a Paris 68 entrou como parceira, né? Que na verdade ela entra como parceira há alguns anos já do Meet mesmo, né? Como sim. 2020 não teve o evento físico, eles entraram com premiação, né? A gente deu latas até o terceiro lugar. E assim foi uma forma de não deixar... apagar, né? Dar uma movimentada ali pro pessoal fazer alguma coisa, né?
Sim.
E agora, né? Estamos aí, 2021.